Boa noite, amigos. São 8 horas e 10 minutos. Repita, 8 e 10. Está no ar mais um Superação. Eu sou Héctor Pacheco e ao meu lado está José Gabriel Andrade Júnior. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Héctor. É um prazer estarmos aqui hoje com o tema saúde. Estamos recebendo dois convidados.
Hoje, Superação trata tudo polêmico. A polêmica está sobre o tratamento dos planos de saúde e seguradoras em relação aos médicos. Quem está certo? Quem são os prejudicados? No caso, os maiores prejudicados estão sendo os pacientes, que estão no meio dessa briga. Para falar sobre isso, Superação recebe o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos, o ginecologista Otacílio Santana Júnior. Boa noite, doutor Otacílio.
Boa noite. Obrigado. É um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês.
Também está conosco a advogada de um dos planos de saúde mais conhecidos na cidade, a doutora Débora Trivelato de Paula. Boa noite, doutora.
Boa noite.
Muito bem, né? Antes de tudo, quero explicar que seguradora é diferente de plano de saúde. O plano de saúde tem médicos credenciados e o consumidor só pode ir naqueles que estejam na lista. Na seguradora, o consumidor tem a livre escolha de ir em qualquer médico mediante o reembolso. Aí vem a questão. Na seguradora, também existem médicos credenciados, porém o consumidor tem o livre hábito de escolhê-lo ou não. Os médicos cobram do paciente a consulta no valor de R$ 42,00, a um preço estipulado pela Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a CBHPM, que emite o recibo com CPF, CRM e nome. Aguarda 30 dias para descontar o cheque, ou seja, tempo para o paciente ser reembolsado pela seguradora. Okay, seguradoras que estão... Só mais um instante, Hector. As seguradoras que estão sendo atendidas por reembolso são a Bradesco, a Sul América, a AGF, Unibanco, Itaú, Porto Seguro e Marítima.
Ok, Gabriel. Doutor, o que está acontecendo assim em relação aos médicos e às seguradoras atualmente na Baixada?
Como vocês já começaram a dizer aí, a seguradora é livre-arbítrio, é livre escolha. Então o que significa? Significa que o paciente tem todo o direito de escolha do seu médico. A seguradora, o que ela faz? A seguradora, ela dá um caderninho para o usuário para referendá-lo como médico, como se fosse um credenciamento. E não é credenciamento, é um referendamento. Isso não pode, porque a paciente tem um livre-arbítrio de escolha. Ela tem que ir no consultório, escolhe o médico que quer, vai ao seu consultório, faz a sua consulta, paga R$ 42,00, um valor estipulado pela Classificação Brasileira, e tem um reembolso, e vai buscar o seu reembolso. Isso é o normal de se ocorrer, diferente de plano de saúde.
Entendi. Como começou essa polêmica toda com os médicos, e alguns pacientes reclamam, médicos que não recebem, médicos estarem se retirando, cadastrando, no caso, de seguradora?
Não, de seguradora, nunca houve credenciamento, sim o referendamento. Então, se é um referendamento, eu não quero mais ser referendado, não preciso. Porque o referendamento aí, nesse caso, deveria ser universal. Todos os médicos, se a paciente tem um livre-arbítrio, tem que ser um referendamento universal. A paciente pode procurar qualquer médico, aonde ele quiser, em qualquer cidade, em qualquer lugar.
Mas os médicos procuram as seguradoras para serem referenciados.
Isso aí aconteceu porque, na realidade, o que estava acontecendo? Quando eles começaram esse referendamento, começou muito o médico ficar de fora. O médico começou a perder os usuários e falar, pô, mas o que está acontecendo? Aí nós começamos a buscar isso. E agora nós estamos se focando, depois de 10 anos está fazendo agora, que nós estamos sem aumento. Tem um centavo de repasse financeiro, não aumento, de repasse de valor de honorário. Então, o que houve? Hoje, nós estamos chegando a um ponto que o médico, ele não está tendo um momento sequer de lazer. Hoje, ele trabalha 16, 17 horas por dia. Ele está trocando uma paciente por 3, 4 para atender, para conseguir manter a mesma coisa. Ele não consegue trocar o aparelhagem dele, está ficando obsoleta. Ele não consegue solicitar alguns exames que a seguradora, os planos de saúde glosam, não pagam. Então, o que está em jogo aqui, na realidade, que precisa ficar bem claro, pô, é a dignidade do trabalho médico. Nós estamos perdendo isso. Dentro do consultório do médico, quem está mandando hoje é um plano de saúde, é a seguradora. É um absurdo uma coisa dessa.
E acaba quebrando a relação paciente-médico, né?
Totalmente, totalmente. Hoje é aquela história. Não se fala mais o meu médico, né? Hoje é o meu plano. Quando você cria um vínculo com o médico, de confiança, pô, esse é o meu negócio. acertei, que gostou, está dando certo, vou fazer um pré-natal, vou operar, vou fazer tudo isso. Ou tem um problema no plano de saúde, ou é credenciado, ou ele se credencia, ou o paciente muda de plano, porque o marido muda de firma, muda de alguma coisa, e pede a Deus e acaba tudo isso.
E aí ele vai no livrinho e vê o médico que é mais certo, a casa dele.
Aí ele começa a procurar um outro, aí fica aquela roda viva, né?
Exatamente, esse é o ponto mais importante, o paciente e o seu livrinho debaixo do braço, ele procura o médico, é isso que está acontecendo hoje.
Justamente, é isso aí mesmo. Hoje, na realidade, não está existindo um vínculo de relacionamento médico-paciente. Está acabando com isso. O plano de saúde veio para acabar com isso.
E qual a grande dificuldade, assim, para chegar num consenso entre as partes?
Bom, na realidade é o seguinte, o critério que nós estamos adotando, estamos adotando nesse movimento, é o que deveria de ocorrer. E acredito que sim, porque o movimento é nacional, não é em Santos, não. O movimento é nacional. Então, esse tipo de acordo que nós estamos tentando fazer é o credenciamento desse nível. De você, é o credenciamento, o referendamento que eu falei, universal. O que, que significa? Livre-arbítrio da paciente, pega um recibo e vai ser reembolsada. Acabou.
Doutora Daniela, por favor, a sua visão geral sobre o assunto que tem discutido.
Eu acho que o movimento está tendo, na verdade, uma consequência muito devagar para os médicos, mas está tendo uma consequência ou no fato de estarem se descredenciando, ou, na verdade, as seguradoras e os planos revendo a possibilidade do pagamento. É lógico que o plano de saúde, ele não vai de um momento para outro, embora o movimento seja nacional, ele não pode de um momento para outro reajustar 30, 50% dos honorários. Então, o que acontece? Eles estão conversando, porque existem outras contas a pagar, tem os usuários, tem os planos, as contraprestações, as mensalidades, tem os hospitais, que são caros, os laboratórios, então são contas que elas têm que estar equilibradas. Então, os planos, eu acredito, a imprensa está divulgando bastante, então eles estão realmente colocando agora em pauta também, porque tem os laboratórios e os hospitais, precisamos também dos médicos para prestar o serviço. Então, eu acredito que agora eles também estão pensando nos médicos. Por quê? A gente vem naquela história, na verdade, o médico também precisa do plano de saúde, vira tudo uma bola de neve, porque os usuários não podem depender do Estado, que é quem deveria dar esse atendimento integral à saúde. Mas não dá. E os usuários tentam procurar as operadoras, as seguradoras, e aí querem pagar, né, e ter o serviço. Então, um bom serviço, a boa qualidade. Então, eu acho que as operadoras realmente estão com os consumidores, né, os órgãos de defesa, então eles também estão atuando bastante nisso, então acho que está sendo tudo muito bem repensado.
Mas você, só colocando uma parte, você fez essa pergunta. É o seguinte, existe um projeto de lei do deputado Inocêncio Oliveira, que nós conseguimos com que ele fosse aprovado em regime de urgência para entrar em votação. Só que não foi ainda, acredito que seja, estamos acreditando que no meio do mês de novembro, por aí, ele entre em pauta na Câmara dos Deputados. Esse projeto, na realidade, ele vem a contemplar toda a ansiedade médica e a ansiedade dos usuários. E vem a contemplar uma boa parte dos planos de saúde também. Então, na realidade, esse projeto-lei, se ele for aprovado, termina-se toda essa algazarra que está havendo, todo esse bafafá, vamos dizer assim, que está havendo.
E que ele...
O projeto-lei ele vem a contemplar, primeiro, a classificação brasileira, a implantação da classificação brasileira, seja ela numa negociação, porque ninguém, do mesmo jeito que a doutora colocou, ninguém está querendo que aumente 100%, nada disso não. Não é só o valor financeiro que interessa para nós.
Porque vocês estão preocupados com a mentalidade do paciente também.
Não, justamente. Pô, o problema é o seguinte, quem está sendo penalizado por isso é o médico e o usuário, porque existe um intermediário, um atravessador. É uma coisa simples. O que está acontecendo em relação, então, no relacionamento? Olha só, o médico, ele, vamos dizer assim, a doutora colocou bem a parte dela ali. Como é que foi isso que ela colocou agora?
Ele precisa do plano?
Sim, ele não sobrevive, então é colocando, ele não sobrevive sem os planos de saúde hoje. Hoje o movimento dos planos de saúde no consultório é 90, 95%.
Com os planos ou seguradoras?
Os planos ou seguradoras. Mas o
número grande.
O projeto. Possível, é maior que isso.
Gigantesco.
Mas o projeto, nem eu estava falando do projeto dele, para não perder, senão a gente perde tudo da merda. O projeto do deputado Inocêncio Oliveira, ele vem a contemplar a classificação brasileira e vem a contemplar também uma contratualização. É um contrato de trabalho que nós estamos precisando. Nós queremos uma data base, por isso que nós estamos há 10 anos sem aumento. Porque nunca houve um contrato de trabalho. Então nós vamos querer uma data base para fazer aumento. Nós elegemos dia 18 de outubro, dia do médico, São Lucas. Tá certo? Nós queremos marcar um retorno de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, que marque alguma data para se pagar uma nova consulta. Porque tem paciente que vai no consultório hoje, volta daqui 3 meses com o exame, achando que tem mesmo direito. Quando não dá, como é que eu posso atender uma paciente com um retorno daqui 2 meses? Você está entendendo? Eu quero uma multa se ele não me pagar. Você não paga multa no seu condomínio? Eu tenho que ter também. Você não é obrigado por. O empregador não é obrigado por lei pagar até o quinto dia útil, o funcionário? Por que não me paga também numa data certa assim? Então, esse projeto lei, ele vem a contemplar toda essa parte. O grande problema, na realidade, é que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, é omissa. Como sempre, o governo é omisso em todas as decisões dele. Então, esse é o nosso problema, na realidade, que nós estamos vivendo hoje. O governo não se intromete no se intromete e não resolve nada e deixa para quem discutir, o médico, o plano de saúde, quem sofre com isso, a consequência, a sociedade civil.
Doutora, sobre existem alguns pacientes que têm problemas com contrato, com seguradoras e reivindicam coisas que não, na verdade, não são cobertas, não abrangem o contrato. O que acontece assim normalmente quando eles acionam a justiça, no caso?
Como a gente fala, a justiça pode acontecer de tudo, né, na verdade. Então, mas tá, tem ocorrido isso. Inclusive é até uma preocupação, porque hoje a Agência Nacional de Saúde, ela regulamenta esse setor. E hoje, a partir de 99, os contratos vendidos estão todos com uma cobertura mínima, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Então tem um rol de procedimentos e aquilo sim precisa ter a cobertura. Acontece que os contratos mais antigos são omissos, então não há um atendimento, uma informação para o usuário, e o usuário fica naquele vai e vem. É lógico, nessa problemática toda ele acaba procurando o judiciário, e até porque por tratar de saúde, muitas vezes ele vai logo para conseguir já uma liminar, para fazer um procedimento, só que é um assunto bem específico, e é lógico que a gente vai discutir toda uma questão contratual, porque a gente precisa lembrar também que não basta jogar tudo em cima das operadoras e das seguradoras. A gente não tem que jogar a obrigação do Estado para essas empresas. Essas empresas, elas têm a cobertura definida naquele contrato. Mas os usuários, às vezes, precisam de alguma coisa que não está lá. E aí vem toda uma discussão no judiciário que, como sempre é, demorada. Mas que hoje a Agência Nacional, ela está tentando, está estabelecendo um rol de procedimentos para não ocorrer mais isso. O problema é que a medicina avança a cada dia. Então, na verdade, o usuário nunca vai estar satisfeito. Sempre vai estar querendo alguma coisa a mais. E se o Poder Judiciário continuar dando tudo que não tem direito, porque na verdade a contraprestação ela está estabelecida de acordo com o que você tem de cobertura. Então você paga pelo aquilo que você tem. Se você tem X, você não pode querer ter 2X de cobertura. E esse 2X o Judiciário está dando. E isso é lógico que acarreta na questão operacional de qualquer operadora de plano de saúde.
É burocrático.
Porque tinha. E aí você vê, plano de saúde, grandes planos de saúde, se quebraram. E como ficam os usuários? O Estado vai ter como ficar, atender esse pessoal, mas isso não é pensado. Por enquanto é só as operadoras, né? Tem que saber, tem as regras, né? De acordo com os consumidores. A gente, na verdade, o fato de hoje os contratos individuais estarem até com o reajuste estabelecido pelo governo, e também existir um rol, isso para o consumidor há uma segurança. O governo agora está entrando nesse mercado, mas tem muita coisa ainda para arrumar. Tem que ver o lado dos médicos, tem que ver o lado das operador. Por enquanto, agora a gente está no lado dos usuários, né? São dos consumidores, eles ainda assim estão indo para a justiça, porque na verdade tudo começou pela justiça. São as causas que vão sendo ganhas que ele faz o governo repensar, porque antes você podia limitar a UTI, hoje não pode mais, então vamos colocar já uma lei que não pode mais limitar a UTI. Então, na verdade, é dos consumidores que começou tudo isso. Mas ainda tem muita coisa para o governo, governo regular ainda, principalmente a relação com os médicos também e também o lado das operadora.
O Superação agora vai para um intervalo. No próximo bloco, nossos convidados irão responder a perguntas de usuários, seguradoras e planos de saúde. Superação de volta já.
Espaço Senac. Dicas e informações.
O novo Código Nacional de Trânsito prevê pontuação em multas diferentes, de acordo com a gravidade da infração. Somar 20 pontos, a carteira de habilitação é cassada.
Mas se você que obedece às leis de trânsito receber uma multa indevida, procure o posto do Departamento de Trânsito em sua cidade para reclamar.
Obedecendo às leis de trânsito, você merece respeito.
José Gabriel, o que nós temos para comunicar, para informar nossos ouvintes?
Em relação aos planos de saúde, esses profissionais já estão se diferenciando dos convênios considerados ruins pela categoria, desde o dia 1º de julho. São eles: Intermédica, Unimed, Intrafederativa, Unimed Litoral Sul, Saúde Santista, Sanfil e Golden Cross. O motivo é o atraso no pagamento de procedimentos e que repassam valores inferiores a R$ 22,00 por consulta. Só para ter uma ideia, o valor médico repassado ao profissional pelas operadoras é de R$ 24,00. Isso foi considerado pela classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a consulta passaria em média para R$ 42,00, com uma diferença de R$ 18,00. Os planos de saúde que não reajustarem seus valores vão ser descredenciados. Isso faz parte de um movimento nacional. Os médicos estão há 9 anos sem qualquer tipo de reajuste por parte dos planos de saúde. Os usuários já tiveram, nesse período, um aumento de 230% em suas mensalidades.
Nossa equipe de produção foi às ruas saber quais as principais dúvidas dos usuários de seguradoras e planos de saúde. Vamos ouvir a primeira pergunta.
Meu nome é Rosana Vieira e eu gostaria de saber se as pessoas lesadas com os planos de saúde serão ressarcidas e o que elas devem fazer.
Doutor? Bom, aí é a diferença que você colocou, plano de saúde e seguradora. Seguradora, ela não é lesada, porque ela vai ter o reembolso. Não teve nada, não houve nada demais. Agora, quanto ao plano de saúde, ninguém está cobrando o plano de saúde. O plano de saúde houve um descredenciamento. É simplesmente uma relação capital-mão de obra. Simplesmente isso. Se porventura não está me compensando trabalhar por esse plano, por ele ser um plano antiético, que foi o nosso motivo de paralisação, era um plano que dava cheque sem fundo, que não pagava em dia, que fazia glosa linear, que ele autorizava os procedimentos e glosava. Então esses planos foram os piores planos elencados por nós. Então nesse relacionamento mão de obra, capital mão de obra, o que houve? O descredenciamento, por lei normal, o contrato de 30, eu dou uma carta de 30 dias de tempo para falar para ele, olha, eu não quero mais trabalhar para você. Pronto, isso que nós queremos. Ó. Então não houve, nunca, nenhum paciente foi cobrado esse plano de saúde. Segurador, ele não é lesado, ele vai lá e pega o seu reembolso.
Como acontece a logística da seguradora? O paciente assina o contrato, com o valor que é devolvido ao médico e o valor que é devolvido ao paciente? Como é que acontece a logística?
Da seguradora é uma pólice de seguro, que ela faz de acordo com o valor que ela quiser. Aí é problema dela. Ela que foi, porque tanto que ela fez essa pólice, não foi em agência de saúde, hospital, nada disso. Ela foi fazer isso aí no banco que vende isso aí para ela. Então ela faz uma pólice de seguro, do valor que ela achar. Ela pode ter um reembolso de 80%, 90%, 70%. O valor pode ser integral. Aí é dela com o plano de saúde, com a seguradora, não conosco.
Vamos a mais uma pergunta.
Meu nome é Thiago Alves. Eu gostaria de saber se tem alguma lei para carência de plano de saúde. Que muitos planos de saúde têm carência e alguns não têm. Eu gostaria de saber essa questão aí.
Por favor, doutora.
Não, a lei 9656 de 99, que regulariza, né, as operadoras de plano de saúde, estabelece carências. Temos carências a parto, 300 dias, para procedimentos de alta complexidade. Então, na verdade, o que pode ocorrer, existem aquelas então previstas na lei, mas o que pode ocorrer são operadoras que compram carência por questão mercadológica. Mas existem carências, sim, estabelecidas na lei. Inclusive de pré-existência, que são os 24 meses, precisa aguardar, né, para poder ter o atendimento de todo o seu contrato. Então, ou você entra nos 300 dias e depois sim você terá a cobertura, nos 90 dias dos procedimentos, mas ela pode isentar por mera liberalidade, né, questão de mercado.
Doutor, que sindicato tem a dizer sobre o...
Na realidade é o seguinte, tem que existir a carência. Porque você já imaginou, por exemplo, falar da minha especialidade, ginecologia, obstetrícia. Você já imaginou a mulher falar, ai, tô grávida, vou entrar num plano de saúde. Ela entra num plano de saúde, paga 4 meses e depois ganha aniversário. Como é que vai sobreviver uma coisa dessa? Não tem como. Ela entra, necessita de uma cirurgia, faz essa cirurgia, é necessário uma UTI, ela fica 15 dias no UTI, é uma conta de 60, 70, 80, 90 mil reais. Ela, sabe quando ela vai pagar isso? Pagando 150 reais, 120 reais? Nunca. Como é que ela vai pagar 90 mil reais numa internação de que precisou de UTI, precisou de tudo isso? Não tem como. Então tem que existir carência assim. Carência é normal. Agora, o que as operadoras fazem na realidade, às vezes, é liberar a carência por motivo de algum contrato, alguma mudança.
Promoção, carência.
É um negócio. Aí é negócio que fazem, né? É negócio.
Vamos para ouvir a última pergunta.
Meu nome é Marli Barroso. Eu gostaria de saber se, de modo geral, os planos de saúde cobrem acidente de trabalho.
Doutor?
Não cobrem. Não cobrem. Não.
Por que?
Pré-resolução mesmo. É
obrigatório a empresa. Então, está dando acidente de trabalho. A empresa qual?
Ou o Estado, né?
Ou o Estado.
Estado, na verdade, tem toda essa relação, né, que sempre existiu.
Com o médico trabalhista.
É o Estado, né? Você tem que avisar, ficar, né, suspenso, né, o contrato de trabalho, mas é todo o Estado que assume todo até essa questão de salário, sim, e o atendimento também, ou a operadora não, por regulamento não.
Algumas duas perguntas que chegaram da nossa comunidade acadêmica, para a mesa: como vocês avaliam o Sistema Único de Saúde, o SUS, neste contexto? Pergunta para a mesa à vontade.
Eu vou passar para o doutor, mas antes eu vou fazer só um questionamento assim que eu indago. Na verdade, na legislação hoje dos planos de saúde, se você tem um plano de saúde e for atendido pelo SUS, a legislação prevê que o SUS pode cobrar do plano. Então, na verdade, quem tem um plano não pode utilizar o serviço do Estado. E é um questionamento muito grande sobre isso. Constitucionalidade
quanto,
você tem.
Quanto que eles cobram no plano?
Ah, não. É tudo pela tabela deles. Tudo pela tabela deles também, que é uma outra discussão. Como você vem cobrar dessa outra tabela que não é a nossa tabela? Então tem todas as impugnações em relação a isso, né? Por que você não poderia utilizar do serviço público? Porque muitas vezes os planos, às vezes, são regionais. Você só pode usar naquela sua cidade, por exemplo. Então você está lá em outro estado, você vai procurar o SUS, vai procurar uma clínica ali perto que possa te dar o atendimento, você tá viajando e tal. E lá vem o SUS cobrando das operadoras, porque às vezes você tem plano de saúde, você não pode ser atendido pelo Estado.
Doutor,
olha, tanto que você vê essa situação, mesmo essa tabela que ela colocou, que o SUS cobra, que é muito maior do que ele paga ao médico, ele cobra mais e não repassa também ao médico. O médico também fica com aquele valorzinho dele lá. Por exemplo, hoje uma consulta de especialista ganha R$7,50. R$7,50. E uma consulta de uma clínica normal, R$2,60, negócio assim. Quer dizer, é impossível.
Sim, na maioria das vezes não sabe o valor que o médico.
Não, o SUS nem sabe nada, o SUS não tem como. Agora, que essa situação vai ter que ser revertida de alguma forma. O projeto Lei Inocêncio Oliveira, ele vem também para ser incorporado no SUS. Lógico que num prazo de 5, 10, seja quantos anos for. Porque eu acho impossível a gente ter dois sistemas de saúde no país. Dois, três sistemas de saúde. Tem que ter um sistema de saúde. Agora, quanto à forma de pagamento, se o SUS vai implantar ou não vai implantar, mas vamos negociar. Que implante isso em 10 anos. Tudo bem, eu aceito implantar em 10 anos. Mas nós vamos falar de um sistema só.
Ainda sobre essa questão, a continuação da pergunta, as pressões sobre os planos de saúde seriam diferentes caso o SUS desse uma melhor cobertura à população? Acredito que o doutor possa fazer um esclarecimento.
Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje eu falo, quem não tem um plano de saúde, eu sinceramente eu tenho dó. Porque você não consegue fazer uma cirurgia. O governo, na realidade, ele vem para atrapalhar. Tudo que ele põe a mão, ele atrapalha. No SUS existia, só para você ter uma noção, uma coisa que a gente chamava de código 7. Onde o médico, todo e qualquer procedimento dele, ele recebia direto na conta. O SUS pagava na conta dele direto, no banco tal, dia tal. O que, que eles fizeram? Eles modificaram a questão de gestão de saúde. Então pegaram um gestor único agora é gestão de saúde única. Então o dinheiro não repassa mais do SUS. Vem para a prefeitura repassa para os hospitais. E o hospital repassa para o médico. Você já viu algum hospital rico, bom, dando dinheiro? Nenhum. Nenhum paga o médico mais. Ele paga do então tudo. Você já viu algum hospital bom que dê dinheiro? Nenhum. O que acontece então? Da onde ele vai tirar o dinheiro para pagar as contas, pagar tudo aqui? Do médico. Então até isso eles mexeram no código. Então o médico não recebe mais agora o dinheiro na conta dele. O médico recebe através do hospital. E você vai desculpar, não vai entender? Nunca. Por isso que está esse problema. São José, Carlos, Santa Casa. Se o Santa Casa não tiver o plano de saúde dela, já vai abrir o bico também. E é isso que vai acontecer.
É grande.
Tudo. Mas não tem como, pô.
senhor acha, então, que sabendo disso, no caso do governo, não tem atitude, ou você acha que há um superfaturamento em cima do sistema único? O que o senhor acha disso?
Não, superfaturamento, eu não vou falar, nós não somos coniventes, na realidade, em burlar nada, não tem nada disso. Se ganhar pouco, você tem que aceitar ganhar pouco. Se você não quer, então é o que nós fizemos. É uma relação capital mundial, então eu largo, pronto. Eu não trabalho mais. Eu trabalhei muitos anos. E era feliz, não sabia. Uma das melhores épocas da minha vida. Ótimo. Hoje eu não trabalho mais. Mas não tem condições de sobreviver desse jeito. O médico trabalhando para ganhar R$2,60 ou R$7 por consulta, ele não faz procedimento mais porque ele não ganha. O que está acontecendo? Você vê a demanda de cirurgia. É uma demanda enorme de cirurgia. Ninguém opera mais no seu hospital. Se operar, ninguém opera.
Quanto ao SUS, sim. Quanto ao SUS, a gente nem precisa realmente falar muito sobre isso, porque a população sabe. A população sabe que ela não tem esse atendimento quando precisa, de urgência, está lá na fila, está todo dia na televisão. E eu acho que é um problema que o governo realmente precisa, assim como a educação, a saúde, precisa ser revisto, precisa ser totalmente revisto. Acabou o particular tendo que entrar, estabelecendo esses hospitais e muitas vezes entidades para colaborar com a população, porque na verdade o SUS... E aí vem um outro problema. Então, na verdade, por isso que eu falo, a agência, ela precisa também olhar pelo lado dos operadores e dos médicos, porque o governo precisa ter esses planos de saúde para poder dar o atendimento, pelo menos, a essa população.
Doutor, nosso programa está chegando no final. Considerações finais, por favor.
Eu gostaria de colocar uma coisa muito importante, que na realidade o médico ele não é só preocupado com a parte econômica, não. Porque esse movimento todo, ele é da dignidade do nosso trabalho. E nós não vamos abrir mão dele. Porque com essa classificação, todos os usuários vão ter direito a todos os procedimentos médicos. A questão econômica é uma consequência disso. E estamos há 10 anos sem um reajuste. Mas é uma coisa que precisa ficar bem claro e definido, gente. Se a sociedade civil não entrar de acordo com, não estiver de acordo com o médico, quem vai sofrer é ela, a sociedade civil. Porque hoje estão se abrindo novas escolas, cada vez mais, os médicos vão sair despreparados das escolas médicas e vai ser o caos. Então quem vai pagar um preço muito caro disso na realidade é a própria sociedade civil.
Doutora, por favor, suas considerações finais.
Eu insisto ainda que, na verdade, a gente ainda tem. Está no início de toda uma negociação, porque são consumidores reclamando, entrando na justiça. Agora os médicos com esse movimento, operadoras quebrando. Então, eu acho que nós estamos começando agora a discutir esse problema. E a sociedade precisa participar. Precisa participar porque o SUS não pode ajudá-la. Então, na verdade, os consumidores estão no plano de saúde e precisam saber efetivamente o que está ocorrendo. Precisam ter acesso ao AMS, o site www.ams.gov.br, precisam conversar com seus médicos, porque precisa participar dessa discussão toda.
O Mesa Redonda fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do presidente do Sindicato dos Médicos da Baixada Santista, o Tarcísio Santana, e da advogada doutora Débora Crivelato. Ao meu lado esteve Gabriel Andrade.
Obrigado, Hector. Nossa reportagem de produções foram com Dalma Teixeira, Peterson Gobetti, Patrícia Santos e Nara de Paula. Obrigado e boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes.